Cidades.
A equipe de Brasília do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que veio a Belo Horizonte para analisar de perto a precária situação do anel rodoviário, já fez as suas primeiras conclusões. A reunião na manhã de hoje teve ainda participação dos dirigentes do DENIT em Belo Horizonte, Prefeitura, Polícias Rodoviária Estadual e Militar e Governo do Estado. Quem tem ao vivo mais informações é Tassiana Arce. Boa tarde, Tassiana Arce. O que ficou definido com essa reunião? Ontem à tarde, a Prefeitura já havia convocado uma reunião para anunciar que queria discutir pelo menos duas medidas. A decretação do estado de calamidade pública, que permitiria a realização de obras sem licitação, e também a restrição de tráfego de carretas e caminhões em horários de fluxo. Alguma dessas medidas foi considerada pelos técnicos do DENIT?
Nenhuma delas, Adriana. Boa tarde. A reunião terminou com o anúncio de algumas medidas emergenciais. A principal delas, a instalação de 5 radares fixos no trecho de maior índice de acidentes. A instalação já começa amanhã mesmo. Esses radares vão reforçar a fiscalização que já tinha sido intensificada a partir de hoje com o uso de 3 radares móveis. Quem resume, então, o que foi definido nesta reunião é o superintendente adjunto do DENIT em Minas Gerais, Sebastião Abreu.
Olha, as principais, a colocação de imediato a partir de amanhã, 5 barreiras eletrônicas entre a Manesma e a Avenida Amazonas. O ponto crítico onde acontece maiores acidentes, onde é que nós temos essas situações críticas. A sinalização ostensiva, entendeu? No sentido de direcionar todo o tráfego pesado para a direita. Com fiscalização permanente para a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive vai estar ajudando a Polícia Militar Estadual. A criação de um comitê especial para estudar a situação do anel, comitê DENIT, prefeitura, os órgãos que podem ser convidados, a Polícia Rodoviária Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Com os órgãos da prefeitura no sentido dos auxiliares.
Como você pode perceber, Adriana Costa, são medidas emergenciais, não diz respeito ainda à realização de obras e não contemplam aquelas medidas que haviam sido propostas pelo prefeito Márcio Lacerda. Na tarde de ontem, o prefeito Márcio Lacerda havia convocado uma reunião de emergência com o DENIT e também com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Carga, e ali havia feito a proposta de se restringir o período de circulação de carretas e caminhões no anel rodoviário, evitando-se que eles transitassem por ali nos períodos de maior fluxo, de maior movimento, uma vez que o anel rodoviário é hoje também uma via urbana, uma via em que as pessoas utilizam como uma avenida comum para reduzir distâncias entre Belo Horizonte, particularmente para ligar as regiões sul a oeste. O superintendente adjunto do DENIT em Minas Gerais deixou claro que não vai interferir nesse momento na velocidade de tráfego no anel rodoviário, nem na restrição de circulação de veículos de carga. Ele explica por quê.
A velocidade, nós discutimos isso hoje, a velocidade hoje tem 40 km/h, nós vamos permanecer com ela, porque com essa quantidade de radar, entendeu? Então vai dar um fluxo normal e coerente em todo o trecho. Então se houver necessidade, se houver, nós vamos reduzir. Nós vamos tentar fazer esse estudo só depois de radares colocados. Retenção é um problema sério, porque se você analisar quem 10, 15 mil caminhões, você tem que reter na rodovia. Isso causa um problema para a Polícia Rodoviária Federal.
Outro aspecto que o DENIT também nem cogitou considerar foi a decretação do estado de calamidade pública ou estado de emergência. Esta foi também uma sugestão na tarde de ontem da Prefeitura de Belo Horizonte. A alegação é que, desta forma, o DENIT poderia executar obras emergenciais no anel rodoviário sem a necessidade de licitação. Basta lembrar que desde 2009, o DENIT tenta empreender obras no anel rodoviário já orçadas em mais de R$800 milhões, num projeto de intervenção em 17 pontos, mas esse projeto foi barrado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, por apresentar irregularidades que tornariam esse projeto até R$300 milhões mais caro no entendimento do TCU. Na época, o DENIT reconheceu os erros no projeto, informou que eles não tinham sido intencionais e que não chegavam a tanto. Na verdade, eles provocavam ali um desajuste da ordem de 40 milhões de reais. Um novo projeto está sendo executado, está sendo elaborado. A licitação deve ser aberta em abril para execução de obras só em setembro. Foi neste momento perguntado sobre se não iria tomar a medida de decretar estado de emergência ou estado de calamidade e, portanto, antecipar esse cronograma de obras, que o superintendente adjunto do DENIT em Minas Gerais, Sebastião Abreu, subiu o tom e deu um recado à prefeitura.
O anel rodoviário é a rodovia federal. Decretar emergência compete ao governo federal decretar emergência. Ele pode solicitar em conjunto conosco uma situação de urgência, uma situação crítica, tudo isso, entendeu? Mas decretar emergência compete, se necessário, compete ao governo federal. Não, não houve, porque a decretação de emergência, eu tenho que ter um projeto para me fazer emergência, eu tenho que fazer obras. E para fazer obras eu tenho que ter projeto. E no momento eu não tenho projeto executivo.
O projeto executivo está ficando pronto, portanto, as obras devem ser licitadas em abril para início em setembro. Ô, Adriana, para não dizer que Prefeitura e DENIT saíram desta reunião em lados opostos, na verdade, quem participou dessa reunião pela Prefeitura não foi o prefeito Márcio Lacerda, foi o vice-prefeito Roberto Carvalho, que logo tratou de amenizar o tom e de dizer que Prefeitura e DENIT são parceiros. O vice-prefeito Roberto Carvalho minimizou, portanto, o fato de que o DENIT não quis considerar a proposta da prefeitura, que, aliás, ontem já havia sido criticada por especialistas de engenharia de tráfego, também pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga, que seria a restrição de circulação de carretas e caminhões no anel rodoviário em horários de pico. O vice-prefeito Roberto Carvalho disse que a prefeitura se convenceu das explicações dos especialistas e que as medidas anunciadas hoje pelo DENIT devem ser suficientes para momentaneamente reduzir o número de acidentes no local.
Isso foi discutido com todas as autoridades, especialistas aqui, entenderam que essa é uma medida que tem que ser discutida a médio prazo, em função dos impactos, que dependendo de como seja aplicada, ela pode causar mais acidentes. E nós não queremos mais acidentes. Né? Então, retendo a velocidade da via, nós não teremos acidente. E apelando também para a consciência dos motoristas, né, que nós temos que trabalhar permanentemente.
Toda essa discussão, Adriana, veio à tona novamente na última sexta-feira à noite, quando um grave acidente provocado por uma carreta que vinha do Mato Grosso, carregava 37 toneladas de trigo e estava em alta velocidade, provocou um gravíssimo acidente no anel rodoviário, que terminou com a morte de 5 pessoas, entre elas uma criança de 2 anos. 2 pessoas ainda estão internadas em função deste acidente, uma mulher de 20 anos, e uma menina de 4 anos de idade internada em estado gravíssimo no Hospital de Pronto-Socorro João 23. Adriana?
Obrigado, Tassiana Arce, pelas informações.